Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A partir do mês de março, vai ficar mais fácil pagar as contas mesmo depois do vencimento. É que os boletos vão poder ser pagos em qualquer banco. Quem conta pra gente é a Priscila Rangel.
A partir de março, os boletos bancários começam a ser processados por meio de uma nova plataforma eletrônica de cobrança. A principal mudança vai ser a possibilidade de pagamento do documento em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. De acordo com a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, a previsão é de que a mudança se inicie pelos boletos de maior valor, mas que até o fim do ano todos já estejam sendo emitidos pela nova plataforma. Os boletos bancários passaram a ter registro do CPF do pagador desde o início do ano, com o objetivo de aumentar a segurança nesse tipo de transação. O sistema atual de cobrança funciona há mais de 20 anos. A nova plataforma deve reduzir inconsistências de dados e evitar pagamento em duplicidade, além de facilitar o rastreamento de informações e a redução das fraudes, segundo a FEBRABAN. No Brasil, são pagos por ano aproximadamente R$3,5 bilhões de reais em boletos bancários de venda de produtos ou serviços. De Brasília, Priscila Rangel.
Estudantes que estão tentando se inscrever no SISU têm relatado vários problemas com o sistema. Mais informações com Lucas Por Deus Leon.
A inscrição para as mais de 238 mil vagas em universidades públicas pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada, começou nesta semana, mas muitos estudantes não conseguem acessar a área de inscrição no site do programa. A estudante Júlia Kowalski, da cidade de Vitória, no Espírito Santo, tenta uma vaga no curso de Letras e conta que, desde a madrugada de terça-feira, não consegue acessar o portal do SISU.
Na madrugada dentro, aí agora, depois, não consigo. Continua a inscrição inválida. Deu aquele desespero, né? Troquei a senha 300 vezes. E a gente fica numa angústia, porque assim, a gente já tá com essa espera desde que acaba o Enem, né?
Luísa Araão Reis, da cidade do Rio de Janeiro, quer estudar medicina e diz que se sente prejudicada por não conseguir se inscrever logo no primeiro dia.
E se a gente não conseguir se inscrever, a gente simplesmente não entra na faculdade, porque a única forma de acesso é por meio do SISU.
A inscrição no SISU pode ser feita até às 11 horas e 59 minutos da noite desta sexta-feira, mas os estudantes ouvidos pela reportagem explicam que um dia a menos reduz a possibilidade de conseguir mudar a opção do curso. Isso porque a cada dia o sistema calcula as inscrições feitas e diz se a pessoa teve uma nota suficiente no Enem para entrar no curso que escolheu. Caso não tenha a nota necessária, o candidato pode mudar a opção de curso ou instituição para outras que exijam a nota menor. Com o passar dos dias, os estudantes têm menos oportunidades para escolher outro curso. Em nota, o Ministério da Educação reconhece o problema de acesso à página do SISU e diz que está tentando resolver a questão. O Ministério afirma também que nenhum aluno será prejudicado. De Brasília, Lucas Por Deus Leon.
E a UTFPR, a Universidade Federal Tecnológica do Paraná de Santa Helena, abre 88 vagas em dois cursos. Quem conta pra gente é o Daniel Feliciano, direto de Santa Helena. Olá, Daniel.
A Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, está com 88 vagas abertas para os dois cursos do campus de Santa Helena, licenciatura em Ciências Biológicas no período noturno e bacharelado em Ciências da Computação em período integral. A seleção dos candidatos se dará por meio do Sistema de Seleção Unificada, SISU. Podem concorrer às vagas as pessoas que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, 2016. As matrículas para os candidatos aprovados serão feitas de 3 a 7 de fevereiro no campus da UTFPR de Santa Helena. Quem não for classificado pode participar da lista de espera de 30 de janeiro a 10 de fevereiro, como detalha o diretor de graduação e educação profissional da UTFPR campus de Santa Helena, Adelmo Love Pletsch.
É importante que eles estejam atentos ao prazo, né? Ele se encerra no dia 27. Quem não se inscrever através do SISU não vai poder concorrer às vagas então ofertadas aí para o campo de Santa Helena.
Com informação de Santa Helena, repórter Daniel Feliciano.
Obrigado pelas informações, Daniel. E a Polícia Civil do Paraná multiplicou o número de apreensões de veículos e de armas de fogo durante a Operação Verão no litoral do estado.
O número de veículos apreendidos aumentou de 15 no primeiro mês da temporada anterior para 24 neste ano. Já o volume de armas apreendidas passou de 183 para 658. A operação teve início no dia 21 do mês passado e se estende até o dia 1º de março. As equipes policiais também apreenderam mais de 3 quilos de drogas durante esses 30 dias. Os trabalhos resultaram ainda em 190 prisões e na condução de 394 pessoas até as delegacias locais para prestar esclarecimentos necessários. As ações acontecem nos municípios de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Antonina e Morretes. O objetivo é proporcionar mais segurança à população veranista, já que o número de pessoas na região durante esse período aumenta. Para o coordenador da Polícia Civil na Operação Verão, Benedito Gonçalves Neto, os números da corporação mostram a união e a harmonia entre as instituições.
Criou-se uma harmonia, porque hoje as instituições, se não se conversar, não se acertam. Houve muito mais coisas positivas que negativas. Nós tivemos, no cômputo geral dos delitos, nós tivemos 15% de decréscimo de registro e de elaborações de termos de polícia judiciária. É um trabalho positivo da polícia para dar maior normalidade e segurança aos que estão ali, você entendeu, em férias.
A Polícia Civil destaca a importância de a população auxiliar as forças policiais através do Disque Denúncia 181, serviço pelo qual é garantido total anonimato, ou pelo site www.181.pr.gov.br. Neste primeiro mês foram feitos 1.327 boletins de ocorrência, 121 termos circunstanciados por crimes de menor potencial, 82 inquéritos policiais instaurados, 162 flagrantes e 46 boletins de ocorrência circunstanciados, que envolvem menores de idade. Priscila Paganotto com informações da Agência de Notícias do Paraná.
E o Tribunal Regional do Trabalho está alertando sobre os falsos e-mails que estão circulando aqui no Paraná em nome da Justiça Trabalhista. Ricardo Viola.
O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, com sede no Paraná, alerta para uma tentativa de golpe por meio eletrônico na forma de falsas notificações para comparecimento em audiência. A prática criminosa busca obter nomes de usuários e senhas para acessar contas bancárias e cartões de crédito. A vítima recebe um e-mail com informações que parecem oficiais, com links para clicar. E quando se clica no link, programas maliciosos são instalados para roubar informações de quem navega. De acordo com a Justiça do Trabalho no Paraná, as notificações para comparecimento em audiência são enviadas apenas por meio de correspondência impressa, sendo entregues pelo correio. Apenas no caso de tentativas de conciliação, as correspondências seguem via internet, mas sem exigir qualquer outra ação do usuário, como clicar em algum ponto do texto. De Brasília, Ricardo Viola.
Agora informações do Norte Pioneiro. A comarca de Carlópolis ganha nova sede. Quem traz detalhes é Thaís Silva, de Santo Antônio da Platina. Olá, Thaís.
O prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo, recebeu no final de semana a visita do presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Paulo Roberto Vasconcelos, que anunciou a construção do prédio do Fórum da Comarca. O desembargador foi pessoalmente ao município para participar do processo licitatório para a construção do imóvel, que funcionará em frente à Escola Municipal Benedito Rodrigues de Camargo, em Carlópolis. A juíza, Andréa Russar Raquel, comentou que as atuais instalações do fórum não comportam as demandas da organização e que está muito satisfeita com a obra que será construída. Segundo o prefeito, o prédio onde atualmente funciona o fórum foi construído há mais de 30 anos e a construção de outro imóvel era aguardado com ansiedade pela comunidade local. Thaís Silva, da Vale do Sol FM de Santo Antônio da Platina, para o Paraná de hoje.
Obrigado pelas informações, Thaís. E o Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, foi eleito o melhor do país. É a terceira vez que o Afonso Pena garante o primeiro lugar no ranking. Essa lista avaliou os 15 principais aeroportos do Brasil. Os resultados levaram em conta a opinião de mais de 14 mil usuários, que foram consultados entre os meses de outubro e dezembro do ano passado. O Afonso Pena também está entre os mais pontuais aeroportos do mundo. Daqui a pouquinho você confere as informações sobre Luiz Fachin, o ex-professor da Universidade Federal do Paraná, que pode ser o novo relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal.
Paraná de hoje volta já.